A Rádio Câmara apresenta Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação Carmen Delpino.
Seu delegado, diga a vossa senhoria, eu sou filho de uma família que não gosta de voar.
Este é o terceiro programa da série sobre o centenário do cantor e compositor Luiz Gonzaga. Hoje eu recebo o jornalista Assis Ângelo, que escreveu dois livros sobre o Rei do Baião. A biografia intitulada Eu Vou Contar Pra Vocês e o Dicionário Gonzaguiano de A a Z. Se estivesse vivo, Luiz Gonzaga completaria 100 anos no próximo dia 13 de dezembro. Mas ele foi-se embora no dia 2 de agosto de 1989, vítima de parada cardiorrespiratória na capital pernambucana. Foi-se o homem, ficaram a obra e muitas, muitas histórias. Algumas delas, Assis Ângelo vai contar pra gente ao longo do programa.
Mas a caça assombra, mandei para o fole, mas o cabra não é mole, que faz tempo pra me pegar. Puxei do meu punhar, soprei no candeeiro, botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar.
Assis Ângelo, bem-vindo a mais esse aplauso especial sobre Luiz Gonzaga.
Estou feliz em participar desse programa que já o Brasil conhece.
Assis, como eu disse, no próximo dia 13 de dezembro comemora-se o centenário de Luiz Gonzaga. Não por acaso, esse também é o Dia Nacional do Forró. Então eu quero começar a nossa conversa perguntando a você qual foi a contribuição do Gonzaga para esse gênero musical. Foi ele quem inventou o trio de forró que a gente conhece até hoje? Triângulo, zabumba e sanfona, não?
Sem dúvida alguma. A contribuição do Luiz Gonzaga a música brasileira a partir do forró é extremamente importante. Foi ele que criou essa formação até hoje vigente nos salões da vida, nos lugares em que o forró, em que essa dança é tocada e cantada. Então, sem dúvida, Gonzaga foi muito importante na divulgação, na preservação, na criação do forró como gênero musical.
Mas o termo forró já era usado muito antes de Luiz Gonzaga. Antigamente no Nordeste também se falava em sambas, né, Assis? O que significavam essas duas palavras naquela época?
Se dizia assim, eu me lembro da minha avó dizendo, por exemplo, no forró, houve um forró bodó danado, foi um forró bodó danado na casa de fulano e tal. O que é que era isso? Era que dizer que tinha um barulho, uma briga, uma bagunça, houve uma bagunça numa casa de fulano e tal, onde se tocava tudo. Vamos para o samba. Quando se dizia essa expressão, dizia, vamos para o samba. No samba não era para só se dançar samba, era tudo quanto era gênero musical, do maxixe ao chorinho. Tá certo? Quer dizer, então, não era só sanfona, vamos dançar, vamos folear, vamos folgar. Então, quando no começo do século, metade do século passado, se dizia isso, vamos ao samba, vamos dançar, vamos nos divertir.
E sobre a origem da palavra forró? Há várias lendas envolvendo essa história. Uma delas é que forró viria de for all, que significa para todos, por causa de bailes dados por engenheiros britânicos no início do século XX e que estavam instalados em Pernambuco para construir uma ferrovia. Esses bailes seriam abertos ao público. Na sua opinião, tem fundamento essa história, Assis Ângelo?
Ora, o forró diz que surgiu da estrada de ferro lá em Pernambuco. Um detalhe, naquela época, e a gente está falando exatamente dos anos 50, comecinho, finalzinho dos 40, o advogado de lá era um cara chamado Luiz da Câmara Cascudo. E o Câmara Cascudo uma vez me fala, diz, olha, peraí, se isso existia, eu saberia. E existiria o quê? Que nos fins de semana, os ingleses abriam lá galpões enormes, nos quais famílias inteiras de trabalhadores da Great West, a estrada de ferro de Pernambuco, eram convidados a dançar, a comer, a brincar, a se divertir. Inglês não é tão bonzinho assim, não, nunca foi, né? E outra, o Câmara Cascudo, o grande Câmara Cascudo, era advogado da empresa. E ele disse, se houvesse, eu saberia. Então, olha, descartada essa possibilidade de que forró tem a ver com forró. Forró é forró e ponto final, entendeu?
E você acredita, Assis, que está havendo uma descaracterização do forró ou não?
Isso acontece desde o final do século passado, entendeu? Quer dizer, do final dos anos... começo desse milênio começou isso com o forró elástico, de plástico, de bobagem elétrico, o som descaracterizado, as menininhas com a bundinha maravilhosa para fora. Mas não é isso música. É preciso garganta, categoria para cantar, para tocar e para dançar. Então, o forró que hoje nós vemos nos meios eletrônicos, né, é lamentável. Não representa rigorosamente o forró bonito, maravilhoso, criado por Luiz Gonzaga e Zé Dantas.
A gente faz agora uma pausa na conversa, Assis, para ouvir o primeiro de todos, o Forró de Mané Vito, de 1949, composição de Luiz Gonzaga.
Ô, doutor Crisóstomo, eu só dei um risquinho no homem. O homem é que era morredor, doutor.
Seu delegado, diga a vossa senhoria, eu sou filho de uma família que não gosta de fuar. Matas Antônio no forró de Mané Vito, tive que fazer bonito e a razão vou lhe explicar. Que tola no ganza, freia no reco-reco, na sanfona Zé Marreco, se danado pra focar. Pra que tá ali pra lá, dançava com Rosinha, quando o Zeca disse a minha me proíbe de dançar.
Ele não sabe com quem tava mexendo, doutor. Ah.
Seu delegado, sem encrenca eu não brigo. Se ninguém pule comigo, eu não sou homem pra brigar. Mas nessa festa, seu doutor pedi a calma. Tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Pra Zeca se assombrar, mandei para o fole. Mas o cabra não é mole, que pasta pra me pegar. Puxei do meu punhar, soprei no candeeiro. Botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar.
Ai, eu não falei?
Ô Gil, isso já deve ter acabado com muito samba na Bahia quando tocava sanfona.
Que isso, Dominguinho? Eu não era de nada. Lá no forró de Mané Vito eu só fiz um risquinho, homem.
Seu delegado, digo a vossa senhoria, eu sou filho de uma família que não gosta de tua. Mas traz Antunti no forró de Mané Vito, tive que fazer bonito, a razão vou lhe explicar. De tola no ganza, freia no reco, reco, na sanfona Zé Marreco, se danaram pra tocar. Pra que pali pra lá, dançava com Rosinha, quando o Zeca de Saninha me proíbe de dançar.
Seu delegado, sem encrenca eu não brigo. Se ninguém bule comigo, não sou homem pra brigar. Mas nessa festa, seu doutor, perdi a karma. Tive que pegar nas armas, pois não gosto de apanhar. Pra Zeca se assombrar, mandei parar o fole. Mas o cabra não é mole, quis parte pra me pegar. Puxei do meu punhar, soprei o candinheiro. Botei tudo pro terreiro, fiz o samba se acabar.
Esses foram Dominguinhos e Gilberto Gil em Forró de Mané Vito, composição de Luiz Gonzaga, de 1949.
Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baiano. Quem quiser aprender, a favor, prestar atenção.
Eu estou entrevistando o jornalista e escritor Assis Ângelo, autor de dois livros sobre a vida e a obra de Luiz Gonzaga. Assis, você falou há pouco do forró. Mas e o baião? Quais são as origens desse gênero musical que Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga mostraram para o país inteiro e para o resto do mundo? Eu sei que você pesquisou esse assunto a fundo.
A palavra me levou a Portugal, por exemplo. Eu descobri que ao norte de Portugal, ao norte do Porto, em Portugal, subindo o Rio Douro, à direita, à esquerda, a gente pega um comboio, um trenzinho, e lá a gente vai topar com uma cidadezinha chamada Baião. Ela existe há 3 mil anos, pequenininha, linda, maravilhosa, cerca de 3 mil pessoas, não tem jornal, não tem televisão, não tem rádio, coisa mais linda do mundo, é pra Sárgada, eu vou pra lá, entendeu? Então, não tem nada a ver com Luiz Gonzaga, Baião, o Conselho do Porto. Voltando pra cá, independentemente das heranças que os portugueses nos trouxeram, como a viola de coxo, como o próprio repente, o repentismo, como o folheto de cordel, o folheto de feira, aliás, coisa que o Camões fazia lá atrás, né, que ele, a obra dele é desenvolvida em décimas, basicamente em décimas, né, que é uma categoria, um gênero muito bonito, desenvolvido pelos cantadores repentistas do Nordeste brasileiro. Né. Quando o Gonzaga, que ele gostava, preferia ser chamado de cantador e não cantor, ele observava desde menino o que tinha à sua volta, os cantadores, inclusive, os cordelistas, inclusive. E aí o tempo passou, alguma coisa ficou na memória dele e ele vendo e ouvindo o cantador repentista afinando a sua viola e batendo um bojo, dindom, dindim, apertando lá e tal, as cordas bonitinhas ficavam. Então, dali, do bojo, veio o baião que eu fiz a referência aqui, a passagem de uma cantoria para outra, né? Que o artista fica lá, tá preparando sua viola para cantar baiões, tá certo? Foi a partir daí, não do gênero musical, mas da palavra que Luiz Gonzaga guardou na sua memória, falou para Humberto Teixeira, cearense, um grande intelectual do seu tempo, e os dois então desenvolveram essa história do baião. Não se iludam, o ritmo é de Gonzaga, o ritmo é de Gonzaga. É do baião a expressão que estou me referindo. Então a grandeza de Luiz Gonzaga dentro do panorama musical nosso, brasileiro, é fantástico, não tem dois.
Então, Assis, o que você está dizendo é que, por mais que se afirme que Gonzaga e Humberto Teixeira apenas estilizaram o baião, uma coisa pré-existente, o ritmo, quem criou foi mesmo Luiz Gonzaga, não tem conversa.
Eu não tenho a menor dúvida. Se eu fiz esse arrudeio todinho para falar da expressão baião, e é só agora que eu toco no assunto música, ritmo, gênero musical, olha, está na hora de ser direto. O baião é uma criação de Luiz Gonzaga com seu parceiro Humberto Teixeira. Ponto final. O baião que ganhou o mundo a partir do Brasil, foi para a Itália, depois para Hollywood, com a Carmen Miranda cantando o Carumpapá, né? Eu vou mostrar para vocês como se dança o baião, isso em inglês, numa versão de Ray Gilbert, que o tempo mostraria que ele seria o mais eficiente versionista da bossa nova, né?
E Luiz Gonzaga virou o rei do baião.
Uma outra coisa que ele dizia, né? Olha, Assis, todo mundo me chama de rei do baião. Mas pode me chamar também de rei do forró, rei do chachado, rei da toada, rei da machinha junina, rei do xótico, do arrasta-pé, porque eu trouxe tudo isso para cá. Acabou.
Muito bem, Assis, a gente falou tanto de baião que chegou a hora de ouvir e dançar baião. Eu vou rodar uma gravação de Carmélia Alves para a música Baião, uma composição de 1949, originalmente gravada pelo conjunto Quatro Ases e Um Coringa. Vamos ouvir.
Mostrar pra vocês como se dança o baiano. Quem quiser aprender, a favor, prestar atenção. Morena, chega pra cá, vem junto, meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baiano, baiano, baiano. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baiano. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, me junta ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião, baião, baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona e embarquei. Cantei no Ceará e sei o que me convém. Por isso posso afirmar com toda convicção que sou louca pelo baião, baião, baião. Vou mostrar pra vocês como se dança o baião. E quem quiser aprender, é favor prestar atenção. Morena, chegue pra cá, vem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião, baião, baião. Mostrar pra você como se dança o baião. Quem quiser aprender, por prestar atenção. Morena, cheguei pra cá, bem junto ao meu coração. Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Eu já cantei no Pará, toquei sanfona em Belém. Cantei lá no Ceará e sinto que me convém. Por isso eu posso afirmar com toda convicção que sou louca pelo meu baião.
Essa foi a cantora Carmélia Alves, em Baião, primeira parceria de Luiz Gonzaga com Humberto Teixeira. No próximo bloco, Assis Ângelo esclarece algumas dúvidas sobre a obra de Gonzagão. Por exemplo, Asa Branca, um de seus maiores sucessos, teria mesmo sido composta por ele? E mais, é verdade que Gonzaga tentou comprar música do poeta Patativa do Assaré? As respostas daqui a pouco, depois do intervalo.
Estamos apresentando Aplauso.